Devemos lembrar que já Jesus preveniu, ai daqueles que cometem escândalos. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse, é inevitável que haja escândalos. Quer dizer, onde existe a pessoa humana, ali existem fragilidades, aí podem acontecer escândalos. A igreja é feita de pessoas humanas que também são frágeis, são falíveis e podem pecar. Isso é bom? Não, não é bom que pequem. Mas é uma realidade que existem pessoas que pecam. E não só pecam de um jeito, mas existem muitas formas de pecado. Às vezes nós apontamos o dedo contra um tipo de pecado e esquecemos que está cheio de pecado. E Jesus chama isso de farisaísmo. Lembro sempre da acusação contra aquela mulher pecadora, né, que Jesus se abaixou e começou a escrever na terra. E não respondia a pergunta deles, o que nós devemos fazer, apedreja ou não apedreja? Aí no fim, Jesus, aquele de vocês que não tiver pecado, pois atire a primeira pedra. E vão embora, e Jesus fica sozinho com a mulher. Em outras palavras, existem pecados, existem fragilidades da condição humana, devem ser evitados, devem ser superados, deve haver conversão, deve haver todo um trabalho, portanto, de busca da santidade, da santificação. E onde existem, além do pecado, existe delito, devem ser resolvidos na justiça. Delitos são ações que ferem a justiça, quer eclesiástica, quer civil. No entanto, esses escândalos aparecem com muito maior facilidade, também devido à facilidade de comunicação, também por causa da insistência com que a própria igreja está querendo prevenir e evitar esse tipo de ações delituosas e escândalos. Porém, é evidente que há um esforço para superação, para que não haja conivência, não haja cobertura de delitos quando se tem consciência, quando se tem noção. E por isso existe hoje maior preocupação em relação às notícias de delitos. E é importante que as notícias de delitos por parte de não só de clérigos, mas também de outros membros da igreja sejam denunciados. E quando é de clérigo ou de pessoa religiosa, ainda mais, porque se espera comportamento digno, edificante e nenhum tipo de delito que possa prejudicar e cometer injustiça contra alguém e deixar marcas indeléveis para o restante da vida de alguma pessoa, marcas negativas. Então, estas são dificuldades que a igreja atravessa atualmente e com muito sofrimento, um processo, sim, de purificação que requer um grande esforço, mas, ao mesmo tempo, um processo que certamente vai trazer fruto de valorização da dignidade humana, mas também da dignidade de cada cristão e dos clérigos, dos religiosos mais ainda, que devem estar sempre cientes de que as suas ações estão postas diante dos outros para serem exemplares e não para serem de alguma forma escandalosas ou destrutivas em relação à vida das pessoas. Bem, os candidatos ao sacerdócio não caem do céu. Eles vêm das famílias, vêm das comunidades, enfim. O que é pressuposto é que haja uma vida humana sadia, uma vida moral sadia, desde a família. Quantas vezes, já na infância, na adolescência, depois na juventude, as pessoas têm todo tipo de experiências que marcam negativamente a vida das pessoas. E por isso, o processo de formação, de discernimento vocacional, precisa levar hoje muito em conta esses fatos, as experiências que a pessoa já viveu, e se nas condições em que ela se apresenta realmente dá para aceitar que se trate de uma vocação e de uma capacidade a viver aquilo que é próprio depois do sacerdócio. Por isso, a pastoral vocacional deve estar muito atenta a esses aspectos. Mas também toda a educação familiar que se dá nas nossas comunidades católicas, nos movimentos, nas organizações pastorais, deve ser uma formação que vise a formar pessoas sadias, com experiências positivas e pessoas bem orientadas para a vida. E depois, durante o seminário, tem que se fazer todo o processo de discernimento para também se saber, e junto com o candidato, se a vocação é esta mesma ou não é esta mesma. De toda forma, permanece sempre o mistério da pessoa, mesmo quem eventualmente chega ao sacerdócio sem nenhum tipo de preocupação, pode eventualmente depois também cair, porque ninguém se torna incorruptível pelo fato da ordenação sacerdotal. Alguém pode, depois da ordenação sacerdotal, acabar se corrompendo moralmente e humanamente, se não estiver muito atento a seguir aquilo que são as normas morais, aquilo que são as normas do bom senso, das atitudes corretas em relação à vida, em relação aos relacionamentos humanos. De maneira que é uma questão que acompanha a vida toda. Enquanto estamos vivos, todos estamos sujeitos a pecar. E por isso, torno a insistir, não é no seminário que começa a formação sacerdotal. Isso começa antes, desde a infância. Uma boa base humana, uma boa base cristã, de experiência religiosa. Isso é fundamental em relação depois a uma boa formação sacerdotal.